Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes, é um prazer muito grande estar com você mais uma vez. E eu quero já começar lendo aqui um texto do Evangelho de João, o conhecido Evangelho de João, no capítulo 12 e no versículo 20, que diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Muito bem, nós teremos outro momento aqui, mais adiante, quando ele fala no versículo 35, ele diz: respondeu Jesus, ainda por um pouco, a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Mas o que eu quero me prender hoje aqui é a partir do versículo 20. É muito importante o que o Evangelho de João quer apresentar para a gente. Né? Quando diz assim no verso 20, vou voltar um pouquinho: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E aqui a gente poderia tocar muito tempo sobre essa questão de quem eram esses gregos, se eram judeus de fala grega, como alguns dizem, se eram pessoas de outras nações que falavam grego, ou se eram também realmente gregos, porque há essa ambiguidade na fala do escritor, para uma pesquisa mais apurada quanto a isso. Né? É por isso que eu digo sempre que ler o texto apenas de forma leiga é um tanto quanto complicado. É verdade. Eu não sou muito amante, muito acolhedor dessa ideia luterana, né? A ideia do Lutero, de pôr a Bíblia na mão de todo mundo, porque a coisa não é assim. Eu falando uma coisa aqui que eu sei que muitos vão dizer: não, mas o Espírito Santo e tal, tal, tal. Mas o Espírito Santo, ou seja, Deus, ele deixou sim o magistério da igreja, e não adianta correr, fugir disso, porque se há, como se diz, os dons ministeriais lá do início dos mestres, do pastor segundo de fato aquele que toma conta, né? Como diz Efésios, tem que se prestar atenção a essa questão com carinho. E se há, e se sempre houve, se há esses ministérios, então é porque existe vocação, e de forma mais profunda, para um ensino de fato sério e profundo, e buscando a cientificidade da coisa e não a questão puramente com relação à facção, a se produzir castas e facções e guerras e brigas, mas a busca de fato pelo conhecimento, porque tudo isso nos foi dado. Nos foi dada, está aí a literatura, os textos, e existem pessoas que têm acesso a isso. E existe muita gente boa que tem acesso a isso. O problema é que no mundo mesmo, eu digo no mundo, o sentido de mundo religioso, que é o ímpio, eu estou falando do mundo mesmo, a sociedade mundial, em todas as áreas as pessoas têm uma dificuldade para desejar se aprofundar de fato. As pessoas gostam do sensacionalismo. As pessoas, infelizmente, tendem mais ao sensacionalismo do que à investigação. Então esse é um problema sério, tá? Mas deixa eu continuar aqui. Eu toquei nessa questão dos gregos para você observar que não é algo fácil. Então quando eu pego e digo, dá a Bíblia para todo mundo, só o cara lê a Bíblia, ele vai entender. Isso não é verdade. Até porque se até fosse assim, essa questão da iluminação, que a pessoa terá, qualquer pessoa lendo a Bíblia, nós teríamos aí que tirar o magistério. Porque se todo mundo pode ler, então não precisa de pessoas vocacionadas para ensinar. Porque se todo mundo pode ler e todo mundo pode entender, e também não haveriam tantas barbaridades como existe aí se houvesse entendimento do Espírito. Então o que fica claro para mim é que o Espírito já foi dado, ou seja, a luz, o entendimento foi dado, mas que necessita, como se tem ao longo dos séculos, pessoas que são vocacionadas para isso. E eu sei que mesmo sendo vocacionadas para isso, também não haverá interpretação 100%, entre o outro lado, a outra dificuldade, porque o ser humano, ele é limitado. Eu não vou dizer imperfeito, porque isso aí é redundância, né? E nós somos imperfeitos por causa da nossa limitação intelectual, nossa limitação de tempo, de espaço. Nós somos limitados, nós temos um período de tempo para viver, porque se os maiores gênios da humanidade tivessem tido a oportunidade de viver, aqueles que viveram 60, 70 anos, a oportunidade de viver 200, 250 anos, eles produziriam muita coisa, né? Refariam as suas teses, os seus escritos, melhorariam e tudo mais, entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. O nosso pouco tempo de vida é um dos pontos que nos limitam. Então, o ser humano, ele é limitado por isso. Nós estamos sempre aprendendo mais, descobrindo mais, alcançando mais, melhorando aquilo que já foi feito. É nesse sentido que eu quero tocar aqui para você. Mas deixa eu voltar aqui. Ele diz: os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns... Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. E aí é interessante agora o que Jesus vai dizer. Diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É interessante isso, porque nesse ponto aqui ele chama de ser glorificado o Filho do Homem com a sua morte. É muito interessante essa ideia de João aqui, a questão de que a morte de Jesus glorifica Jesus. Por quê? Porque está glorificando a obra de Jesus. Toda a obra de Jesus é glorificada, ainda que não momentaneamente. Ou seja, naquela hora, naquele momento, sobretudo para o próprio Jesus, depois para os seus familiares, com a sua mãe, uma dor muito grande, um sofrimento, no caso de Jesus, uma angústia enorme. Sabe? Já precisou imaginar que você vai morrer e será assassinado e será antes torturado? Então, o que o escritor mostra aqui é que para Jesus há também uma glória na morte. Então é muito interessante observar essa questão, porque quando se imagina que essa morte foi por aquele que é amado por ele, por aquele que crê nele. Então a glória da morte de Jesus para mim, por mim, é algo muito interessante se observar. E aí eu quero ler aqui ainda E no verso 22, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como eu falei a princípio, aqui é a ideia de que a morte é uma glória. Vamos ver o que ele vai falar um pouco mais adiante. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então a ideia agora de Jesus justamente é isso, é que ou a ideia que o escritor tenta passar, né, que é a amplitude da obra de Jesus. Parece uma lembrança, algo que vem na mente de Jesus, segundo o texto aqui, quando os seus discípulos dizem: olha, gregos, ou pessoas influenciadas, ou pessoas vindas do meio, né, dos gregos no caso, eles querem te ver. Ou seja, tem alguém, existem pessoas que não fazem parte, não são da nação israelita, ou pelo menos têm uma formação ou uma cultura completamente diferente, ou diferente em vários aspectos, pelo menos, mas eles desejam te encontrar. E aí a ideia é Jesus observar o que se passa aqui, é que ele começa logo a argumentar. Ao ouvir essa manifestação dos seus discípulos, ele diz: é chegada a hora de ser glorificado, Filho do Homem. E talvez para quem está ouvindo isso, a ideia seja de glória humana mesmo. E ele está se referindo à sua morte. E explica depois por quê. Quer dizer, para quem está ouvindo até no momento, se foi dessa maneira como está registrado aqui, que eles falaram, que claro, que aqui em todo o texto, para você não se escandalizar, em todo texto, toda obra literária, no caso aqui como os evangelhos, os escritores tendem a deixar alguns detalhes, é isso que eu estou falando, alguns detalhes de lado, dando importância mais a outros, porque eles têm uma argumentação. Esse texto aqui não é um texto solto, nem um texto, no caso, qualquer texto, no caso da Bíblia, então é um texto solto. Ninguém faz um texto por nada. Existe um propósito para escrever algo. Como ele diz lá no final, o livro diz lá no final, que o propósito é que as pessoas creiam em Jesus. Tá? Ele não vai detalhar todas as coisas disso que eu estou falando, tá bom? Então, quando ele diz, querem ver Jesus, olha, os gregos querem te ver. Ele diz, verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quem ouve pode imaginar que era algo de glória humana, mas ele está falando da morte dele, e continua: em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então a ideia aqui justamente é essa, né? E por que a morte? E por que a morte glorificará? Porque quando cita de fato gentios, e ele cita a morte porque a morte dele é o que coroa todo o seu trabalho e quebra uma barreira. Eu me lembrando aqui agora de um outro texto, se eu não me engano, deixa eu ver aqui em Efésios, né? Efésios no capítulo 2, quando Paulo vem e diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vou ler um pouquinho antes, verso 11, falando para a igreja de Éfeso, uma igreja gentílica: portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é nossa paz, o qual de ambos, gentil e judeu, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ele vai dizer, né? Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E é interessante que eles aqui, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ali naqueles pátios para chegar no templo, falando do templo, não da sinagoga, do templo, existiam barreiras para os gentios. E é interessante que alguns pontos, ao chegar ali, alguns lugares, eram chamados, inclusive, de barreiras da inimizade. Eu acredito que é por isso que Paulo usa isso aqui. Se não me engano, vários autores que citam isso, se não me engano, Kerson, um erudito, inclusive atual, ele fala sobre isso. Então, quer dizer, existia barreiras. E aí, quando Paulo escreve, que ele de fato é o primeiro escritor do Novo Testamento, né? Isso é importante saber. Ao invés de citar os evangelhos, fala que Paulo vai falar depois, por força de expressão, que Paulo falou antes. Ele falando escrito. Paulo vai influenciar Lucas, inclusive. Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Discípulo de Paulo, não foi discípulo de Jesus. E alguns pensam em Lucas como discípulo de Jesus, ele foi discípulo de Paulo. Então, essas coisas todas são importantes para a gente ir trabalhando a maturação do nosso entendimento, da nossa caminhada, né? Ok? Então, quando ele diz, aí ele continua. É tanto que ele diz, continua na argumentação dele, Jesus aqui: quem ama a sua vida, perde-a, mas quem odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Mas ele está falando sobre essas questões de trazer para próximo dele, para se aproximar da comunidade, quem não faz parte da comunidade, essas barreiras, que até lá no templo haviam muitas barreiras, e eram até apelidadas de barreira de separação, por isso que Paulo fala sobre isso, as paredes de separação. Ele diz aqui: se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, tudo isso que Jesus fala aqui, buscando o olhar do momento e a intencionalidade por trás realmente do texto, e bem explicitado, inclusive no texto, se eu não viajar, porque o problema é que as pessoas têm viajado nos textos da Bíblia. Mas se eu me prender apenas ao texto, eu vou começar a observar certas coisas. Importantíssimo, o sentido do que está sendo falado. Muito bem. E aí, a ideia maior justamente é essa. A ideia, porque o Evangelho de João, é bom lembrar, antes de se situar, ele está sendo escrito muito tempo depois de Jesus e muito tempo depois dos outros escritos chamados Evangelhos. E ele tenta fazer muitas argumentações para mostrar ser Jesus divino. Além de ser o Messias, ele é divino mesmo, tá certo? E que nesse texto aqui é mostrar que Jesus deu a sua vida, se entregou por todos, inclusive gentios. E que isso, essa entrega e a própria morte, foi uma glória. É como quem diz assim: eu vou sofrer por um filho meu, mas sofrer por um filho meu, para qualquer pai, é até uma honra. Então eu dizer depois: eu sofri por um filho meu. Quero só fazer essa pobre, paupérrima ilustração aqui, essa paupérrima comparação, na verdade, para você observar isso. Então é o que o texto diz aqui quando ele diz assim: estes, os gregos, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Quando eles comunicam a Jesus, Jesus diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essas pessoas querem ver, querem me ver, mas na verdade eu quero que eles vivam comigo. Você está entendendo a ideia de João aqui, do texto joanino? Que eles vivam comigo, eles sejam parte do nosso povo. A ideia não é só ver, porque no texto grego a expressão aqui, queremos ver Jesus, está muito relacionada à questão de queremos encontrar, queremos ter um momento com ele. Então Jesus aqui, a ideia do texto é que Jesus diz: a minha morte me glorificará, e mais adiante o discurso continua: trairei para mim essas pessoas. Por isso que eu citei Éfeso, quando Paulo diz que a barreira foi quebrada por Jesus. Eu só queria que você entendesse essa questão. Tá certo, meu querido? Então, nós temos uma graça muito grande, nós tivemos uma graça e temos uma graça e uma glória muito grande, de todas as barreiras foram quebradas. Eu quero tocar justamente sobre isso. No nosso próximo encontro eu quero continuar falando sobre isso. Essas barreiras que foram quebradas e a graça que nós temos, né? É a glória de fato dos gentios, né? De terem recebido o Evangelho e sobretudo de serem acolhidos por Jesus Cristo, sem as barreiras judaicas que haviam antes. Tá certo? Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br.